Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Infraestrutura, Poder Executivo assina convênio com o governo estadual para a pavimentação da estrada vicinal da linha Quinta. Investimento será de 2,4 milhões para 1,8 quilômetro de asfalto.
Mudança no primeiro escalão do governo Fabris e Bastian. Secretaria de Administração tem nova liderança. Advogada Sandra Gossi assume os trabalhos.
Técnico agrícola da Emater Ascar, Tiago Oliveira Figueiredo, convida produtores rurais de Guaporé e região para o dia de campo. Cultura de soja é o tema da exposição.
Saúde e educação contra a Covid. Início do ano letivo terá regras sanitárias para a segurança na volta às aulas.
Dois Lajeados, prefeito Tiago Grando fala sobre a inauguração dos trechos da rota turística Água e Vales.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde, hoje 20 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 33 graus e 7 décimos.
Terceira semana, passaram-se 20 dias, faltam 345 para 2023.
Estação verão, lua cheia.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,48. Poupança 0,55%. TJLP 6,05%. Taxa Selic 9,25%. TR 0,15%. O grama do ouro R$ 322,85.
Cotações agropecuárias. Saca do milho R$ 94,40. Saca da soja R$ 175,20. Suíno tipo carne, 5,55 quilos, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa da saúde e do Clube Amigo das Vocações na Igreja Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Direto da Somar Meteorologia, quem traz as informações é Kátia Valente.
Olá, ouvintes. Temos nesta quinta-feira uma condição ainda de instabilidade sobre aqui a região da Serra, sobre o estado do Rio Grande do Sul. Continuamos com uma atmosfera bastante úmida e que, combinada com as temperaturas elevadas, mantém essa instabilidade que pode resultar em novas pancadas de chuvas, trovoadas e até mesmo temporais. Essa condição não deve mudar, pelo menos até o final de semana. Vamos seguir assim também aqui na região serrana. As temperaturas podem chegar aos 33, 34 graus na tarde entre esta quinta e ao longo de todo o final de semana. Não temos ainda perspectiva de uma mudança mais expressiva neste quadro de tempo úmido, com chuvas muito irregulares, mas que podem ainda de novo, né, vir acompanhadas de temporais. Com relação a volumes de chuva, não temos assim expectativa de que eles sejam elevados, mas em alguns momentos podemos ter algumas pancadas mais expressivas. E com relação às temperaturas, o calor não vai dar trégua. Até o final de semana segue bastante quente, para a semana que vem também. Não tem expectativa de mudança neste quadro. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigada, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé, te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Agora 12 horas 12 minutos.
Na nossa programação hoje nós vamos apresentar a nova secretária municipal da administração do governo Valdir e Bastian. A Sandra Agosto está aqui. Ela que também já é conhecida da nossa comunidade e dos nossos ouvintes, já teve várias participações aqui na nossa emissora, contribuindo sempre com o seu conhecimento. Mas agora com um novo desafio, né, Sandra? Um novo cargo na área do executivo, que realmente acho que é algo diferente para você. Vamos contar um pouquinho dessa sua história, né, da sua trajetória profissional até chegar neste cargo, nesse convite que é tão importante. Nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. É um prazer estar aqui hoje falando sobre essa nova empreitada assumida, né? Mais uma vez desenvolvendo alguma atividade dentro da administração. Eu digo mais uma vez porque eu vinha atuando já no setor jurídico desta nova administração do Valdir e Bastian. Então, já venho desenvolvendo algumas atividades, já venho me inteirando dos projetos e tudo que vem sendo desenvolvido durante a administração. E aí surgiu, então, a oportunidade, o convite de participar agora, de compor a parte executiva de secretária da administração.
Vamos falar um pouquinho sobre essa função, porque ela é uma secretaria que para o público ela parece pouco, mas para a equipe ela é fundamental, ela é a base de tudo. Quais as principais atribuições?
Exatamente. Falar na secretaria de administração, porque é fácil a gente falar na secretaria da saúde, porque tu vê o que está sendo feito, né? Secretaria de obras, tu consegue ver. Agora, a secretaria da administração, ela fica dentro da administração, mas sem ela nenhuma outra secretaria funciona. Né? Ela é como se fosse o ponto de todas as secretarias. É tudo que acontece nas secretarias passa pela administração. Desde pedidos simples, né, e aquisições, os processos de licitação, os processos de compra de todas as secretarias passam pela administração. Claro, daí nós temos outras atividades, que é desenvolvimento de projetos, de decretos, né, de leis, até a parte do RH, que fica toda direcionada, toda executada dentro da Secretaria da Administração. Então, em suma, a gente tem toda a parte dos recursos humanos, que é desenvolvida pela Secretaria da Administração, todo o setor de compras e todo o setor de licitação. Então, toda secretaria que precisa de qualquer compra, aquisição, de qualquer processo licitatório, tem que encaminhar para a Secretaria da Administração, que desenvolve, então, todo o processo licitatório para depois destinar novamente, né, o item que foi solicitado.
Você encontra uma equipe já harmonizada, principalmente com relação aos funcionários públicos, não é? É uma dinâmica que ela caminha sozinha. Mas a função do secretário, eu acredito que seja adequar justamente o norte, né, da administração para a equipe. E o que o governo Valdir e Bastian está pensando deste ano de 2022 com relação a projetos, ações e que necessitam, claro, da Secretaria da Administração?
Exato. Como eu coloquei, na verdade, a Secretaria da Administração é uma secretaria muito importante, porque é por lá que passam todos os projetos. Todos os projetos de qualquer setor, de qualquer área. Então, como nós temos em planos, em metas, neste ano, muitos e muitos projetos a serem desenvolvidos, nos foi colocada a necessidade de um maior engajamento, né, para que a equipe fique muito mais E, claro, né, eles já são, como tu mesmo colocaste, né, é uma equipe que trabalha muito, exaustivamente, são muito dedicados, são muito competentes. Eu tenho uma equipe muito boa na minha secretaria. E claro, para desenvolver todos esses novos projetos que tem pelo ano, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Né? Então, é importante que essa equipe esteja unida, né, bem, e que eles já vêm bem estruturados já de antes, né? Eu assumi já de outros secretários, de outros que vêm trabalhando com a mesma equipe, né? Nós não vamos fazer agora grandes alterações, muito pelo contrário. Eu preciso de mais efetivo, né? Eu já solicitei também para o Valdir que me seja encaminhado pelo menos mais 2 ou 3 servidores para o setor, justamente para atender essas demandas de projetos novos que vão ser desenvolvidos no ano de 2022.
E com relação à sua chegada à equipe de secretários, junto ao prefeito, vice, como é que foi esse momento também? Acredito que seja pessoalmente desafiador esse novo momento da sua carreira, né? Da sua vida.
Com certeza, né, Michele? Na verdade, estar à frente de uma secretaria, né, é algo que nos dá nos motiva muito, né, e nos honra muito. Ainda mais dentro de uma administração que vem desenvolvendo uma atividade tão gratificante, né? Eu, como já estava inserida, vamos dizer assim, nesses setores, em virtude de que as atividades que eu desenvolvia no setor jurídico já estavam direcionadas ao setor de licitações, ao setor administrativo, de qualquer forma, eu tinha uma certa ligação já com o pessoal da administração da secretaria, né? Até com os próprios servidores. Então, o que eu desenvolvia no setor jurídico era direcionado para o setor de licitações, de compras, então acabava que nós já estávamos tendo um certo entrosamento, uhum, né, e que facilitou, e eu diria até que foi um indicativo para me encaminhar ao posto de secretária hoje. Né? Então, a gente já tem um bom relacionamento, porque já vinha desenvolvendo uma atividade em conjunto, né? Só me direcionaram para outro setor, vamos dizer assim, né? Claro, com muito mais responsabilidades, porque uma secretaria, estar à frente de uma secretaria te traz muito mais responsabilidades, ainda mais sendo da administração, onde tu tem que desenvolver, além de todos os processos de licitações, de compras, né, de atendimento de todas as secretarias, de todos os pedidos, né, tu tem a questão de encaminhamento de projetos de lei, de decretos, nós temos situações que vão acontecendo e que são emergenciais e que a gente tem que resolver, né, encaminhando os decretos, e além do setor do RH, que atende todo o servidor do município, né.
É uma indicação política, claro, não é? Porque as administrações têm os seus cargos de confiança voltados aos partidos políticos, sempre buscando, claro, pela competência de cada um dos profissionais indicados. Mas a minha pergunta é justamente essa. Será que começa uma carreira na área política, por aí você tem essa motivação? Teria esse interesse? Porque a gente precisa de mulheres cada vez mais na política, né?
Exato. Ai, Michele, na verdade, o que acontece? Eu sempre digo que até que tu não está lá vivendo a situação, tu não tem a noção do que é isto, né? Eu sempre digo que a teoria é uma coisa, a prática é outra. E a prática está me fascinando. Claro, é pouco tempo, porque eu assumi essa semana, mas eu já estava tendo uma convivência no âmbito político já há um ano e meio, né, estar envolvida na situação política, e está me dando um gosto diferente, né, eu estou vendo a situação de forma diferente, estou me sentindo, estou me encontrando em algo que me satisfaz. Que me satisfaz realmente. Eu espero, de verdade, estar no caminho certo, né? Seguindo o meu coração, porque quando a gente sente que a situação te causa uma energia boa, te dá uma alegria, uma satisfação, isso quer dizer que tu estás no caminho certo e espero poder, estando nesse caminho certo, fazer um bom trabalho, uma boa administração e que venha o reconhecimento, seja de uma carreira política, que, né, não, a gente não pode dizer que não, né? Não pode dizer que não, mas que no momento não se almeja, mas que a gente não sabe no futuro como será, mas que pode ser a colheita de frutos hoje plantados que eu quero que sejam os melhores e que tragam venha de encontro a todos os anseios de todos os guaporenses.
Sandra, prazer conversar contigo. A gente vai se encontrar mais vezes, é claro. Desejamos um bom trabalho, porque quando realmente os serviços públicos vão bem, com pessoas dedicadas, com pessoas competentes, a comunidade toda ganha, né? Então, sucesso na tua jornada e pode contar com a gente sempre para divulgar aquilo que for de interesse da comunidade.
Muito obrigada, Michelle. A gente fica lisonjeado de poder estar aqui, de ter esse espaço aberto para poder trazer tudo que vem acontecendo, né, e trazer a comunidade sempre mais próximo daquilo que é oferecido e que é de direito pela da administração para a comunidade.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Agora, 12 horas 20 minutos, na sequência a gente retorna com mais informações dentro do Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 25 minutos, vamos às informações sobre a saúde na área da Covid-19. Saúde e educação contra a Covid. O período de volta às aulas envolve muita alegria e expectativa por parte das crianças, das famílias e das escolas. Porém, com a nova onda da Covid, as secretarias da Saúde e Educação contam com a colaboração de todos para que o retorno seja seguro e não precise ser interrompido em função do coronavírus. Para isso, trazem recomendações essenciais. Seguindo as novas regras de isolamento para casos positivos de Covid-19, conforme o Ministério da Saúde, confira as orientações. É obrigatório o uso de máscara pelos pais, profissionais e crianças com idade recomendada. Funcionários com sintomas devem consultar na UBS. Funcionário com teste positivo para a Covid. A turma do mesmo entra em isolamento pelo tempo do seu atestado médico. Colega de turma, estando devidamente vacinado com duas doses ou mais, permanece em trabalho e atento aos sintomas. Se tiver sintomas, deve consultar na UBS. A criança que tiver os pais positivados deve ficar em isolamento pelo mesmo período dos pais, não havendo o fechamento da turma neste caso. As crianças devem estar sempre sendo monitoradas. Fiquem atentos à febre e estado geral da criança, como, por exemplo, se estiver apática, chorosa, com muita tosse, mesmo sem febre, e leve sempre para a consulta médica. O retorno, se a criança estiver apresentando sintomas, somente com atestado médico. Com a colaboração de todos, somente a alegria e o aprendizado vão entrar em sala de aula, agora no período do início do ano letivo. E a gente tem vacinação também. Nessa sexta-feira, nós temos o cronograma. Vamos começar pela sexta-feira de manhã. Serão aplicadas as doses de reforço para a população geral que realizou a dose 2 até 21 de setembro. Foi vacinado até 21 de setembro com dose 2 da Coronavac Butantan, Fiocruz, AstraZeneca ou Pfizer. Amanhã pela manhã você tem a sua dose de reforço no posto de saúde central. Lembre-se de levar o comprovante das vacinas anteriores. E a gente tem o início da vacinação também para crianças. A partir de amanhã inicia em Guaporé a vacinação para os menores de 12 anos, a começar por quem tem 10 e 11. Então a Secretaria da Saúde inicia amanhã a vacinação em crianças e o primeiro grupo são as crianças de 10 e 11 anos que tenham comorbidades. O imunizante aplicado vai ser o da Pfizer. A dosagem e a composição são diferentes do que é utilizado nas doses para os adultos. A tampa do frasco é cor laranja. Nessa sexta-feira, entre 1h30 e 4 da tarde, serão vacinadas as crianças entre 10 e 11 com comorbidades. Para você consultar a lista das comorbidades, basta acessar as redes sociais da Prefeitura ou da Rádio Aurora. É obrigatório apresentar a caderneta de vacinação da criança, o cartão do SUS, o RG, o CPF, se possuir, estar de máscara, não ter tido Covid nos últimos 30 dias, não possuir ninguém da família em isolamento e não apresentar sintomas gripais. Lembre-se de apresentar o atestado médico ou comprovante da comorbidade.
12 horas 29 minutos, vamos falar no setor primário. A Emater Ascar, em parceria com a Embrapa, promove o Dia de Campo em Guaporé. Com a temática Tecnologia e Manejo para Altas Produtividades na Cultura de Soja, a exposição acontece no dia 26 de janeiro e conta com vários especialistas para falar sobre o trabalho desenvolvido e os métodos e tecnologias implantadas. Tiago Oliveira, extensionista da Emater, abrirá os trabalhos e apresentará a propriedade. João Vila irá explanar sobre o manejo integrado de pragas. Amanda Sequi abordará o manejo integrado de doenças. José Eloir Denardin e Marcelo André Klein, da Embrapa, irão falar sobre construção do perfil do solo. Já Rafael Rentes sobre o uso de insumos biológicos em soja, e Diogo Moura e Matheus Molinari trarão a pauta o uso do drone em lavouras. Tiago Oliveira Figueiredo, da Emater Guaporé, falou sobre esta oportunidade para os produtores agregarem conhecimento para as lavouras.
Nós começamos a trabalhar nesse dia de campo faz tempo já, né? Porque é uma sementinha que a gente vai plantando e ela vai se desenvolvendo. A gente apostou nesse dia de campo com alguns temas que a gente vê que são pertinentes da atualidade aqui. Então, as tecnologias que podem ser aplicadas, inclusive, para minimizar esses problemas que a gente tem com escassez hídrica. Nós vamos estar falando de solo, né? Manejo de solo. Eu vou fazer uma apresentação da área lá da lavoura, como ela era antes, como ela era depois. E por incrível que pareça, essa área hoje ela tem muito pouca chuva e ela ainda está se mantendo. Ela não vai ser uma área, uma lavoura que seria se tivesse chuva, né? Mas ela está em condições de nós realizar o dia de campo ainda. Nós estávamos com medo, né? Porque do dia que ela tinha sido plantada até a semana passada, antes dessa última chuva de 14 milímetros que deu lá, nós tínhamos 64 milímetros durante o ciclo todo, do plantio até agora. E com mais 14 milímetros dá 74, dá 77 milímetros. Nós não temos nem 80 milímetros praticamente. E a cultura, durante todo o ciclo, ela precisa de 600 milímetros. Essa quantidade de chuva que a gente tem ali é apenas para um mês. E a lavoura ainda está viva, e claro que começou a abortavagem, né? Mas ela ainda está viva, e se chegar a dar uma chuva, a gente ainda consegue colher alguma coisa. Ela está no período de enchimento de drivagem. E aí a gente consegue mostrar, né, que mesmo nessas situações extremas, porque isso é uma situação extrema, ficar desde outubro até agora praticamente sem chuva, a lavoura ainda está se mantendo. Não é a única lavoura que a gente tem trabalhado essas questões, né? A gente tem exemplos no milho, tem exemplos na videira, mas a gente escolheu esse ano a soja por ter outros manejos que seriam interessantes, né? Que é o manejo integrado de pragas. Por exemplo, a gente usa pano de batida lá, e até o momento a gente não fez nenhuma aplicação de inseticida. E se a gente fosse fazer, a gente ia fazer com um inseticida biológico, que já são tecnologias que estão entrando aí, né? Inclusive saem muito mais baratas. E aí nós vamos ter, falando sobre o manejo integrado de pragas, o João Vila, ele é assistente técnico regional de culturas, e ele vai, nós vamos estar falando sobre ele, vamos ter uma estação com ele falando sobre pano de batida e também sobre amigos naturais, e aí depois também nós vamos ter a Amanda Sec, que ela vai falar sobre o manejo integrado de doenças. A gente também, sobre aplicação de fungicida, nós não utilizamos até o momento nenhum fungicida químico. Claro que as condições ambientais, elas também não estão proporcionando muito isso, né? Mas a gente fez alguma aplicação de biológico e com um drone, que é outra tecnologia que está aí disponível também. Nós vamos dividir o nosso dia de campo pela manhã, e aí de manhã eu vou estar falando sobre como era e como está a lavoura hoje. E aí nós vamos ter o José Eloir Denardin, que ele é da Embrapa Trigo de Passo Fundo, que também vai fazer explanações sobre construção de perfil de solo. Aí depois nós vamos ter o almoço, e aí com relação ao almoço a gente vai cobrar o valor do almoço para o pessoal, né, para os nossos convidados. A gente conseguiu um pouco de patrocínio já com a Cresol e com a Sicoob, né? E provavelmente a gente vai conseguir com as outras agências financeiras ali também um valor. Claro que é um valor não muito grande, mas já consegue dar uma rebatida no valor total do almoço, né? E aí na parte da tarde nós vamos ter o Rafael, que é da Coopert, né? Que é, ele vai falar bastante sobre os biológicos, e o Matheus Molinari sobre aplicação com drones. Aí, essas tecnologias todas aí, elas ajudam, nos ajudam a ter uma lavoura com um custo um pouco menor, né? Com um rendimento melhor. Uma pena que esse ano as condições não foram favoráveis, mas a lavoura está se mantendo. É uma das, avaliando assim, ainda uma das melhores lavouras que tem na região.
Com certeza. E esse dia de campo, ele, quem é o público-alvo dele? A gente sabe que sim, os agricultores, todos eles estão convidados. Como que funciona? Quem pode participar desse dia de campo?
Nós estamos convidando todos os agricultores, todos os técnicos, estudantes, quem tiver interesse pode participar. E podem nos contatar pelo celular da Emater, né? E também, eu não sei se eu posso deixar número aqui agora, então eu vou...
Com certeza.
Eu vou falar números de telefones aqui para vocês irem nos comunicando. Aí tem o 1573, né? O celular da Emater, que é o 3443-1573, que ele... Com essa correria dos Proagros, talvez o pessoal tente ligar e não seja atendido. Mas daí pode ligar no celular, que é o 84290557. Aí vão conversar com a Lise. Eu vou repetir o número. 84290557. E aí nós temos também o celular da Emater. Vocês também podem deixar o WhatsApp nesses dois últimos números aqui, que aí a gente vai ver as inscrições e vai marcar vocês. A gente está pedindo para o pessoal se marcar para a gente organizar almoço. Então tem o outro número, que é o 9963-3168, que é o número do escritório da Emater aqui de Guaporé. Eu vou repetir. 9963-3168 é o escritório... O celular do escritório aqui, vocês podem deixar recado, que podem ligar, e se ninguém atender, pode deixar recado no WhatsApp, que a gente vai marcando vocês, a gente dá um retorno.
Com certeza. Então fica convite a toda a comunidade, a todos os agricultores e a todos aqueles que se interessarem pela pauta também, né, Thiago?
Exatamente.
Muitas vezes o pessoal não vive no meio rural, mas tem interesse pelo assunto, estuda a área e quer participar. Então fica o convite para o dia de campo, com ênfase em tecnologia e manejo para altas produtividades na cultura de soja.
É isso aí. A gente preconiza pela eficiência, né? Então, essas tecnologias hoje elas ajudam, nos ajudam a ser mais eficientes no propósito final, que é ter bons resultados. Além, eficiência é um conjunto de resultado bom e tecnologia com custo baixo.
Todos os produtores rurais de Guaporé e da nossa região, ou quem esteja interessado em saber mais sobre a tecnologia e manejo para altas produtividades na cultura da soja, estão convidados a participar. 12 horas 38 minutos, na sequência, a gente fala sobre dois lajados, Cotiporã e São Valentim do Sul. Nós teremos amanhã inaugurações de trechos da rota turística Águas e Vales.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo. Agora é 12h43, o Poder Executivo assinou um convênio com o Governo do Estado para a pavimentação da estrada vicinal da linha Quinta. A Administração Municipal e o Governo do Estado assinaram ontem à tarde o convênio para a pavimentação asfáltica da estrada vicinal da linha Quinta Pinheiro Machado. O ato aconteceu em Porto Alegre, contou com a presença do secretário Luiz Carlos Busato, do prefeito de Guaporé, Valdir Carlos Fabres, do vice-prefeito Adalberto Bastian, assessor do secretário de Logística e Transportes, Lloyd Andriotti, e do presidente do Diretório Municipal do DEM, Tassiano de Oliveira. O convênio, segundo o prefeito Fabres, tem como objetivo a execução da obra de melhoria de infraestrutura rodoviária numa extensão de 1.840 metros lineares em asfalto, com investimentos de R$ 2.407.928 reais. E deste total, cerca de R$ 1.900.000 são oriundos do programa Pavimenta RS do governo estadual e o restante dos cofres do município. A região beneficiada vai ser a linha quinta, entre as comunidades Pinheiro Machado até a Sagrado Coração de Jesus. Com o trecho pavimentado, teremos uma melhora na trafegabilidade, maior segurança de quem utiliza o trecho, bem como vai melhorar o escoamento da produção, comemora o prefeito Fabres. Conforme o prefeito, o deputado estadual Dirceu Franciscon contribuiu com a administração para a inclusão e aprovação do projeto da pavimentação asfáltica da linha quinta no programa Pavimenta RS.
12 horas 45 minutos e para falar justamente sobre pavimentação e infraestrutura, nós estamos na linha com o prefeito do município de Dois Lajados, Tiago Grando, porque amanhã os poderes públicos Dois Lajados, Cotiporã e São Valentim do Sul irão inaugurar novos trechos da rota turística Águas e Vale. Serão três eventos que iniciam pela parte da manhã e se estendem até a tarde. Prefeito Tiago, o nosso boa tarde.
Boa tarde, Duda. Boa tarde, Michele, aos ouvintes da Rádio Aurora, hein? Especial a nossa comunidade dos Lajadeiros.
Prefeito, o que nós teremos amanhã de destaque nessas três inaugurações, trechos de Cotiporã, trechos de Dois Lajados e também um trecho em São Valentim do Sul?
Duda, como todos sabem, essa rota ela iniciou lá em 2018, um projeto ambicioso dos três municípios, né? E então foi executado o projeto, foi aprovado pelo Estado, aprovado nas câmaras municipais, e iniciou-se a busca por recursos, né, para nós pavimentarmos. E amanhã já é um grande feito, né? Onde a rota toda ela conta com 29 quilômetros e contempla Dois Lajados, a São Valentim do Sul e a Cotiporã, né? Esses três municípios aí que tem interligação por estradas vicinais. Então amanhã nós estaremos inaugurando, o município de Dois Lajados inaugurará um trecho de 600 metros, onde já inauguramos outro trecho de 600 metros, e teremos a presença do deputado Nereu Crispim, que foi o idealizador do recurso, tanto para Dois Lajados quanto a São Valentim do Sul e também a Cotiporã. Então a gente vai comemorar aí em torno de 20% de toda a obra estará pavimentada, né? Então, é um feito marcante, é um momento histórico, e vamos em busca de mais recursos aí, quem sabe dentro de 5, 6 anos nós teremos todo o trecho pavimentado, que é um trecho que liga o Vale do Taquari, né, com a Serra Gaúcha, região de Veranópolis, Nova Bassano, Nova Prata.
Prefeito, para 2022, após essas inaugurações, há alguma expectativa de nós termos obras de novos trechos pavimentados em asfalto na rota turística Águas e Vales?
Duda, nós receberemos o deputado amanhã, onde ele irá anunciar, inclusive, mais um recurso, né? O deputado se comprometeu, inclusive, em nos ajudar durante os 4 anos do primeiro mandato dele, que está findando esse ano. Então, com certeza, esse ano, né, nós teremos um ano político e a gente não sabe os prazos, como é que vão ser, mas o deputado se comprometeu a indicar mais recursos e totalizará em torno de mais 2 quilômetros de pavimentação com a partida do município. E dentre tantos os feitos, hoje eu estou em Porto Alegre, assinarei o pavimento, né, RS, onde a maioria dos municípios gaúchos foram contemplados. Nós fomos contemplados com R$ 650 mil, onde será pavimentado a rua Vereador Antônio Tremarim, dentro do nosso parque de eventos. Então nós teremos com esse recurso praticamente em torno de 40% das ruas do parque industrial pavimentadas, aí esse parque esse que são 20 terrenos, irá prosperar o nosso município, abrigar empresas, indústrias, prestadores de serviços, e com certeza será um feito marcante também para o crescimento do nosso pequeno paraíso.
Após a assinatura desse convênio, os trâmites burocráticos para a contratação da empresa.
Isso, hoje nós assinaremos, tem um prazo em que o Estado depositará o dinheiro aos cofres públicos do município e logo em seguida, então, é feito a licitação. Acreditamos que dentro de 3-4 meses iniciaremos a obra. Ainda este mês, né, nós finalizaremos toda a parte de infraestrutura do nosso parque industrial, né, toda a parte de rede elétrica, iluminação, com a Serfox, onde o município não desembolsará nenhum recurso, a Serfox bancará, em troca o município dará um terreno onde a Serfox instalará uma filial aí. Então é só o município crescendo, prosperando. Prova disso que amanhã estaremos comemorando, né, a rota turística iniciará as festividades às 9h30 em Cotiporã, depois às 10h40 em Dois Lajados, haverá um almoço no Parque Denardi por adesão, e logo à tarde, às 14 horas em São Valentim do Sul. E dentro desse ano ainda, Duda, nós anunciaremos outras conquistas da nossa comunidade. Ainda esse mês anunciaremos obras de pavimentação para licitação já, né, de ruas dentro da cidade. A linha Dona Cândida Matei contará com 2 trechos. Quem sabe a linha Emília também estamos em busca junto com os vereadores para recursos. Silveira Martins, então temos muito para fazer esse ano. Isso é um ano bastante trabalhoso, mas com certeza com muito promissor e gratificante, Duda.
Perfeito, Tiago, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço.
Obrigado, Duda, Michele, todos os ouvintes da Rádio Aurora, e estão todos convidados amanhã para participar do nosso evento.
Agora 12h50, prefeito de Dois Lajados, Tiago Grande, falando na programação sobre os novos trechos que serão inaugurados amanhã na Rota Turística Águas e Vales, a partir das 9h30 em Cotiporã, 10h40 em Dois Lajados, 14h em São Valentim do Sul.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral e Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.